Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Simone Salles.
Embora a taxa nacional de suicídio brasileira ainda esteja dentro do limite considerado baixo pela Organização Mundial da Saúde, os índices são preocupantes entre idosos, índios do Mato Grosso do Sul e em alguns estados, como Rio Grande do Sul. Entre os mais jovens, na faixa de 20 a 29 anos, está o maior índice de suicidas e a mortalidade no sexo masculino ainda é mais elevada do que nas mulheres. A partir do recente estudo do Ministério da Saúde sobre o assunto, o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a ter uma proposta de ação nacional para a prevenção do suicídio, que em 2005 passou a ser considerado um problema de saúde pública. Apesar da iniciativa, continua difícil levar a discussão para o âmbito da sociedade, em parte pelo pequeno envolvimento da imprensa com o assunto. No programa de hoje, eu, Simone Salles, recebo no primeiro bloco do programa o coordenador da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde, Dr. Carlos Felipe Almeida. De acordo com o Dr. Carlos Felipe Almeida, é importante debater a questão. Por isso, o Ministério elaborou um guia para jornalistas com orientações sobre a melhor forma de noticiar os casos que acontecem. Bom dia, Dr. Carlos Felipe Almeida, e obrigado por ter aceito o convite da Rádio Câmara.
Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Bem, doutor, como está o Brasil em relação a essa questão do suicídio? Há números comparativos com outros países ou regiões brasileiras onde o problema é maior?
Na verdade, a média da taxa de suicídios no Brasil é uma média baixa, né, de 4,5 por 100 mil habitantes. Isso é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma média baixa. Uma média alta seria uma acima de 12 por 100 mil habitantes. Mas nós temos regiões do país que as taxas são mais altas, principalmente em determinadas populações. Então, nós temos taxas altas em alguns estados, como o Rio Grande do Sul, o estado do Amapá, o estado do Mato Grosso do Sul. E dentro desses estados, em algumas populações, as taxas são consideradas altas. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no município de Dourados, nós temos taxas altas de mortalidade por suicídio em torno de 12 por 100 mil, e isso é decorrente de suicídio entre populações indígenas. Nós temos taxas altas no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, acima de 15 por 100 mil, principalmente em torno da população jovem, acima em torno de 20 anos. Nós temos populações, taxas altas na população idosa, isso em geral no Brasil. Isso também é uma coisa que ocorre no mundo inteiro. O Brasil é um país muito grande, muito diferente. Nós temos que trabalhar e abordar a questão aonde ocorre, né? Porque quando a gente fala de taxa média, assim, a gente está falando de uma média. E a média, de fato, ela não existe. O que existe é as pessoas morando nos lugares e morrendo nos lugares. Então, por isso que essa é a nossa preocupação em abordar a questão do suicídio, tentando conhecer a cada momento aonde que estão as taxas mais altas e quais são as populações mais vulneráveis, né, mais sensíveis a isso.
Dr. Carlos Felipe, qual é a principal iniciativa do Ministério para o combate a esse problema?
Nós elaboramos, no ano passado, o ministro assinou uma portaria instituindo a Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, que consta de um conjunto de diretrizes para se montar projetos e programas. Um dos eixos importantes, e isso a gente fez porque também há uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de que os países elaborem estratégias nacionais. E a estratégia é montada em cima de vários eixos, né? Então, por exemplo, um deles, e que é fundamental, digamos que esse é o primeiro eixo, é a gente divulgar informações e dar informações a respeito da prevenção do suicídio, compartilhar com a sociedade, compartilhar informações com os profissionais de saúde, porque o suicídio tem que ser visto como um problema de saúde pública e que tem possibilidades de ser prevenido. Essa noção, ela é importante, esse conceito é importante, porque existem muitos mitos e muitos tabus em relação à questão do suicídio, e eu considero que esses mitos e tabus, eles acabam sendo prejudiciais a qualquer ação que se desenvolva e prejudiciais às próprias pessoas. As pessoas acharem que não tem jeito, isso é alguma coisa que não tem a menor utilidade. O suicídio ele pode ser prevenido, isso é importante, a gente está afirmando. As pessoas elas podem, né, devem ser assistidas nas suas, né, nos seus problemas, sejam problemas de ordem psíquica ou outras ordens. Então, isso é possível. Então, esse é um eixo. Um outro é, na realidade, junto aos profissionais de saúde. Né? Os profissionais não estão muito atentos a essa questão. Decorrência, claro, que acaba sendo parte como assunto, não se fala, então acaba que a formação dos profissionais também para tomarem medidas acaba sendo muito difícil. Isso aconteceu, por exemplo, com a AIDS no início da epidemia de AIDS. O tema não se falava, o tema era um tema tabu e com o tempo, se não tivesse havido também toda essa movimentação, todo esse conjunto de informações, hoje a gente não estaria conseguindo controlar a AIDS, porque imaginava-se que o número ia ser muito maior do que se teve. E o Ministério da Saúde, junto com os órgãos do Estado, as universidades, acabaram conseguindo controlar. Não acabou, mas está sob controle. Bem, então é importante que, com a divulgação das informações, né, a gente, e a mídia ela é bastante importante, né, em relação a essa questão, a gente possa estar melhorando o consumo das informações. Então, por conta disso, para apoiar essas ações, o Ministério da Saúde produziu manual para profissionais de saúde, para prevenção do suicídio, está produzindo agora um manual para a mídia, para prevenção do suicídio, então esse é um trabalho. Um outro trabalho também é a gente dar suporte e apoio aos centros que já vêm trabalhando com a questão. Então o Ministério vem apoiando projetos em várias universidades, Federal do Rio Grande do Sul, Unicamp, Federal do Rio de Janeiro, Universidade de Brasília, a PUC do Rio Grande do Sul, que eram grupos que já vinham trabalhando com o tema. Então a gente dá um apoio, né, financeiro para que eles continuem desenvolvendo o tema e apoiando a política do Ministério, através da produção de material, ajudando nas capacitações, que é uma fase que a gente está entrando agora, fazendo capacitação inicialmente nos centros de atenção psicossociais, mas a partir do momento que a gente começou a levantar o tema, também os municípios começaram a solicitar uma maior participação, um maior trabalho do Ministério no sentido de capacitar os profissionais desse tema. Então esse também é um ponto importante. Um outro ponto importante também, um outro eixo importante da estratégia é o controle dos meios. Então, o controle dos meios, o que é isso? A gente sabe que se evitarmos que as pessoas tenham acesso a determinados meios, isso daí ajuda a evitar as formas, né, de tentativa de suicídio. Então, essa também é uma ação que a gente vem desenvolvendo. Então, de modo geral, nós começamos esse trabalho efetivamente no ano passado, mas a gente já vem apoiando vários projetos e trazendo o tema para discussão. Acho que esse é um aspecto fundamental e todas as estratégias que os países vêm desenvolvendo, elas incluem esse aspecto da divulgação da informação para que haja uma maior qualificação, né, capacitação também dos profissionais.
Doutor, o senhor mencionou um guia para a imprensa. Então, na visão do Ministério, ela deveria ser mobilizada. E em relação ao que dizem alguns especialistas que defendem que a divulgação poderia até criar um efeito contrário de incentivo, uma espécie de efeito contágio, como é que o senhor vê isso?
Depende de como que a informação ela é passada. Então, o manual, ele é exatamente para que ele ajude a orientar a mídia no sentido, porque pelo fato de achar que falar sobre o tema pode provocar aumento de suicídios, acaba que ninguém quer falar, porque não sabe sobre o que vai falar. Falar sobre o tema é bem diferente de ficar relatando casos. Mas trabalhar no modo geral, como divulgar os dados da população, falar sobre o tema, quais são os motivos, quais são queixas importantes que possam orientar as pessoas em relação àqueles que podem estar sob risco de suicídio, isso na realidade é bastante útil para a população. Por porque tem alguns mitos. Ah, se alguém diz que vai se suicidar, é bobagem, só está falando, quem fala não faz. Isso, por exemplo, é um mito errado. Quem fala é porque deve ter um cuidado de dar um apoio, né, através de um profissional de saúde. Essas informações, elas são importantes. O que é útil que a mídia pode falar, né? Como, por exemplo, nós estamos debatendo, colocando agora essa matéria, isso não tem problema, entendeu? Não vamos é ficar relatando casos específicos, né? Alguém se suicidou, esse caso, isso não ajuda. Isso pode ser prejudicial mesmo, principalmente entre jovens, que são mais sensíveis e mais impulsivos.
Sim, doutor. E quando o senhor menciona que, de repente, em relação aos jovens, há um perfil que defina uma pessoa com mais tendências, há um grupo mais propenso a ter tendências?
Né? Existem grupos mais vulneráveis. Por exemplo, né? Os jovens que fazem uso, abuso de álcool ou outras drogas, eles sempre correm mais risco, né? Porque a gente sabe que tanto o uso de álcool quanto outras drogas, eles mexem com a impulsividade, né? O jovem já, em princípio, já é impulsivo diante de uma situação mais traumática. Então, às vezes acontece essa história, né? Ah, brigou com a namorada. Bem, brigou com a namorada, todo mundo briga. Mas, diante de determinadas outras, associado com alguns outros problemas, como no caso, né? O jovem bebe ou está em uso de outras drogas, isso pode provocar um risco maior. Na realidade, um fator de proteção que é importante é o jovem estar bem, estar tendo uma atividade sempre em grupos, né? Porque a atividade em grupos, ela dificulta mais o isolamento. Então, o isolamento social do jovem é sempre prejudicial. É claro que um jovem que tenha feito uma tentativa, não importa o tamanho, o grau, a gravidade da tentativa de suicídio, ele deve estar em acompanhamento, né? Porque o risco de uma outra tentativa é maior. Então, ele deve estar em acompanhamento, tratamento, independente da, né, de se foi uma tentativa leve ou moderada. Mesmo uma leve, se alguém faz uma tentativa, mesmo que alguém pense assim, ah, está fazendo isso para chamar atenção, é porque a pessoa está tendo algum tipo de sofrimento e aí convém que seja acompanhado. Esses são alguns fatores, né? A depressão, né? A depressão, ela que pode aparecer sobre a forma de isolamento, né? Sobre a forma do jovem não querer, né? Ou o jovem que ficar, por exemplo, agora nós estamos diante de uma situação que eu acho que é extremamente crítica, que é a questão do jovem viver isoladamente, construindo um mundo através da rede, né, da rede internet, horas e horas na internet, conversando com ninguém sabe com quem, né, criando um mundo muito, muito isolado, né, dele com uma outra figura que você não, nem sempre sabe. Esse eu acho que é um aspecto que a gente tem que hoje em dia ter muito mais cuidado.
Doutor, o senhor estava mencionando a internet, né?
Isso.
O senhor acha que essa nova mídia, essa tecnologia da grande rede, em relação à questão do suicídio, ela pode ser um veículo que até pode ser usado de uma forma positiva para a gente evitar? Porque como é que seria assim, a recomendação até para os pais?
Exatamente, né? Porque a gente já sabe que, inclusive, ela já veio sendo utilizada de uma forma negativa, né? Isso a gente tem relatos, né? Então, na realidade, a possibilidade dos grupos, e por outro lado, através da mídia também, o jovem pode se, né, nas conversas, pode se perceber se o jovem está mais angustiado, no que ele está escrevendo, o que ele está falando. Agora, isso, provavelmente assim, os pais têm muito pouco acesso, né? Eu sempre digo, quando dizem, ah, o pai colocar e impedir que o filho entre em determinados sites. Os filhos dominam a informação, mas os pais, de modo geral, não. Não sabem nem como bloquear um site que seria pernicioso para um jovem, né? Então, eu acho que hoje a questão dos sites que vão contra o estatuto, né, da criança, do adolescente, eles têm que ter uma proteção do Estado. entendeu? Do Estado que eu falo é de governo, entendeu? E isso, em vários momentos, isso tem ocorrido, né? Os sites de pedofilia, a gente sabe que, né, o governo tem estado atento e monitorando isso. Porque os pais não têm como controlar isso de um modo geral, né? Como colocar, até porque eles estão, esses sites aparecem. Então, o que eu acho é que os pais têm que diminuir o tempo que os filhos estão utilizando a rede internet. Ninguém vai proibir, mas os jovens estão utilizando a rede internet muitas e muitas horas, noites adentro, a gente sempre fica, né, atento a isso, e eu acho que os pais têm que delimitar. O próprio Bill Gates diz que os filhos só ficam meia hora por dia na internet.
Doutor, em relação à família, se ela observar mudanças no comportamento de parentes, de filhos, né, como é que deve agir?
Pois é, em relação, assim, sempre que alguém, que um jovem, né, ficar muito isolado, começar a fazer, manifestar que ele, né, que não está com vontade, não estou com mais vontade de viver, a família deve procurar um serviço de saúde. É melhor que procure, né, num primeiro momento, diante disso, porque certamente um jovem desse, ele está com algum tipo de sofrimento. E fica muito difícil também para a família, né? Ela pode, é importantíssimo o apoio da família, mas as pessoas não são técnicos, né? Não são profissionais em lidar com o tema, né? Então eu acho que é importante que ele possa lidar. Agora, é sempre bom incentivar a participação dos jovens no sentido de grupos, né? Então, tirar um jovem, por exemplo, da internet para ele, né, se gosta de jogar um futebol, vai jogar futebol ou vai sair com os amigos para o cinema, isso eu acho que é uma função da família, né? Dar um limite a esse tipo de isolamento. E eu estou falando na internet porque isso hoje tem um peso muito importante em todas as classes sociais. Né? Não é uma coisa, né? Porque tem as casas, pessoal. Hoje, né, a população brasileira tem muito acesso à internet. E os jovens é o que mais tem acesso. Então, nesse sentido, eu acho que a família deve chegar aí. E é muito comum, às vezes, o jovem, ah, não vou, a família diz, não, você só vai utilizar a rede por um determinado período, e o jovem vai para uma, né, uma casa de internet, fica utilizando horas e horas. Isso isola o indivíduo, não tem a menor dúvida que se isola. Eu tenho plena convicção de que um dos grandes fatores protetores é fazer o jovem ter uma participação em grupo. Isso é fundamental. Eu acho que isso a internet vem impedindo um pouco.
E para finalizar, doutor Carlos Felipe, a partir de todas essas iniciativas que o senhor explicou por parte do Ministério, qual seria então a mensagem principal que se está procurando passar?
Olha, primeiro, a grande mensagem, eu acho que ela deve ser refletida, é o seguinte, que o suicídio não é uma questão apenas individual, que cabe, que é apenas da responsabilidade da família. Ela é uma questão de Estado, ou seja, ela é uma questão de saúde pública, né? E sendo uma questão de saúde pública, os governos federal, estadual, municipal e a sociedade, eles devem tomar iniciativas e que pode ser prevenido. Né? Então, isso é importante. Então, não é uma luta inglória. Né? Então, eu acho que isso, essa mensagem, ela é importante. Nós, quanto Ministério da Saúde, estamos assumindo esse problema como uma questão de saúde pública. Né? E eu acho que isso, sem dúvida, tem sido um fator que, de alguma forma, pelo que eu tenho escutado, pelas conversas com as pessoas, de alguma forma deixa as famílias um pouco mais tranquilas. Entendeu? Porque além de ser um problema que, de um modo geral, acaba que as famílias se sentem envergonhadas, às vezes achando que foi um insucesso seu, o caso de um suicídio na família, isso deixa a família mais isolada, sofrendo, e eu acho que compartilhar isso com a sociedade, com o Estado, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é um problema de todos nós.
Eu agradeço muito a sua participação, sim, doutor. E espero, num próximo encontro, podermos discutir ainda mais esse assunto.
Ok, muito obrigado pela oportunidade.
Ok, um bom dia.
Muito obrigado.
Acabamos de ouvir o coordenador da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde, Dr. Carlos Felipe Almeida. No próximo bloco, a gente continua a conversa sobre a questão do suicídio no Brasil e o comportamento tímido da imprensa com relação ao assunto com o jornalista Arthur Dapieve. Não saia daí, que é só um minuto.
Palavra de especialista.